São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 16 de abril de 2021, Dia Nacional da Voz e Dia Nacional do Lions Club.
Essa é a edição 13.559 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Superia Iceberg.
O sol continua predominando e a nebulosidade pode aumentar a partir da tarde com previsão de pancadas de chuva, mas de forma isolada e rápida. Temperatura continua em elevação e neste momento os termômetros registram 26 graus. O Brasil registra 12 milhões e 200 mil recuperados da Covid-19.
Incerteza marca próximas fases da vacinação em São Paulo.
O Brasil perde 287 bilhões de reais para o mercado ilegal em 2020.
Avança a proposta de túnel entre Santos e Guarujá.
Dia Mundial da Voz. Medicamentos podem comprometer as cordas vocais.
O Instituto Butantan nega entrega de vacinas com menos doses.
E o Paulistão?
Hoje mais 3 partidas, destaque para o clássico Palmeiras e São Paulo.
Estes são os destaques.
O noticiário está chegando. A vacinação da segunda dose para os idosos de 69, 70 e 71 anos. Você pode tirar a sua senha online ou, se você tem dificuldades, pode ir até na vigilância ou ligar no 3241-3343. A vacinação da segunda dose está sendo realizada na UBS Silvio Govone. Começou às 8 e vai até às 15 horas. E a vacinação prossegue na segunda e na terça-feira também.
Em resposta às denúncias de municípios de 15 estados e o Distrito Federal sobre uma suposta entrega de frascos da vacina contra a Covid-19 com menor quantia de doses, o Instituto Butantan atribuiu o problema ao preparo das equipes que fazem a aplicação do imunizante, além dos materiais utilizados. É importante que os profissionais de saúde estejam capacitados para a aspiração correta de cada frasco ampola, além de seringas e agulhas adequadas para não haver desperdício. É o que aponta a resposta do Butantan. O Instituto alega ter investigado as notificações recebidas até o momento e que todas envolvem prática incorreta na extração das doses nos serviços de vacinação.
Se você somar os leitos que nós temos disponível exclusivo para a Covid-19, tanto no SUS como no convênio, os dois hospitais da nossa cidade, nós temos 16 leitos, só que 24 estão ocupados. Vejam só a nossa situação. Só que nós temos também 17 pacientes de Monte Alto que estão na UTI, mais um também de Monte Alto que está internado na UTI, aguardando o resultado do exame. Além dos pacientes de Monte Alto, estão internados na UTI aqui da nossa cidade, um paciente de Vista Alegre do Alto, um paciente de Frutal, um paciente de Bebedouro, um paciente de Pitangueiras, um paciente de Caconde e um paciente de Pirassununga.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que endurece as punições previstas no Código Penal para crimes cometidos por meio de dispositivos eletrônicos conectados ou não à internet. A proposta nasceu no Senado, apresentada pelo senador Isalci Lucas, sob a justificativa de que o volume de fraudes já começa a afetar a economia do país, gerando perda do poder aquisitivo e também perdas emocionais por parte das vítimas. Os senadores já aprovaram o texto em novembro do ano passado, mas a proposta foi modificada pelo relator na Câmara, deputado Vinícius Carvalho. Por isso, o projeto terá de ser votado novamente no Senado.
E atenção às famílias cadastradas no programa Viva Leite. Hoje estão sendo entregues mais 2 litros de leite. As famílias já sabem os locais e os horários que devem retirar o leite para o seu filho. Na próxima segunda-feira, 19, serão entregues mais 2 litros de leite.
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 25.460.098, o equivalente a 12,02% da população total. Nas últimas 24 horas, 503.826 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às secretarias de 25 estados e do Distrito Federal.
Até ontem, pessoas vacinadas em Monte Alto, 7.244 já receberam a primeira dose e 3.966 já receberam a segunda dose. Somando, são 11.210 doses já aplicadas nos munícipes montealtenses.
Chegou ao Brasil na noite de ontem, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, o lote de 2 milhões e 300 mil kits para intubação de pacientes com Covid-19. Os medicamentos foram fabricados na China e os kits serão doados para o Ministério da Saúde. São compostos de sedativos, neurobloqueadores musculares e analgésicos opioides, insumos básicos para realizar a intubação.
Ontem nós tivemos uma partida pelo Paulistão, Inter de Limeira 0, Bragantino 2, e hoje nós teremos mais 3 partidas. Às 20 horas tem Ponte Preta e Santos, e tem Corinthians e São Bento. E às 22 horas tem o clássico Palmeiras e São Paulo.
11 horas 7 minutos 30 segundos.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhago, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Arroz Serra Azul, 5 quilos, R$17,90. Óleo Concórdia, 900 ml, no Sabe Ganhe, R$6,79. Escalça Xê, 800 gramas, R$9,98. Levando 2 unidades, grátis. Um leite condensado, moça, semidesnatado, 395 gramas. Alcatra, cubaminha, quilo, R$32,80. Coxa e sobrecoxa de frango com osso congelada, copa qual quilo, no Sabe Ganhe, R$6,90.
Tá Combinado, receita de economia no Sabenhago.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575. Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago, veja só.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Ofertas desta sexta-feira. Bombons especialidades Nestlé caixa 251 gramas, 7,98. Suco de uva integral Dona Elza, 1,5 litro, 9,99. Batata palito congelada sadia, 1,5 kg. Palito rusca, 8,99. Ponta de peito bovina, 1,28,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
São 11 horas e 11 minutos.
Hoje, sexta-feira, nós teremos a Feira do Produtor. Devido à nossa pandemia, essa fase vermelha, e daqui a pouco também nós teremos o pronunciamento do João Dória, né?
Exatamente.
É hoje, ou vai continuar na vermelha, ou será que nós vamos para a laranja? Fase laranja. Estou passando laranja,
todo estado,
melhora um pouco mais.
Todo estado fica na vermelha, continua na fase vermelha ou vai para laranja, né?
Sabe que
isso
acontece?
De acordo com o
muita
estudo.
Muita pressão em cima também.
Também.
Tá aí, ó, a representantes de restaurantes, de bares do grande ABC já mandaram uma carta, um ofício para o João Dória. Pelo amor de Deus, se continuar desse jeito, está causando desemprego. Não é só a Covid que vai matar. A fome também está matando. Então ele está sendo pressionado. Nós acreditamos, talvez, que todo o estado de São Paulo, hoje, no pronunciamento do governador João Dória, vamos para a fase laranja, que melhora um pouco mais das condições para outros setores trabalharem também.
Moreira, você pode progredir para a fase laranja, para verde, para azul. Não vai ter aglomeração, não vai acontecer nada no comércio. O pessoal está sem dinheiro.
A
verdade é essa.
Mas e o comércio, Paulo?
O comércio
é disciplinado.
Exatamente.
É
o comércio, apesar disso, o comércio precisa. Porque mesmo que uma parcela da população esteja aí com dificuldades financeiras, haja visto que nós já divulgamos aqui a inadimplência que vem ocorrendo, que vem aumentando por causa da pandemia, mas vai facilitar muito a vida dos comerciantes. Claro que o movimento vai ser um pouco maior, mas a aglomeração não vai acontecer de forma nenhuma.
No comércio não.
No comércio não, nunca aconteceu em tempos normais.
Comércio lojista,
nunca aconteceu em tempos normais. Aglomeração em lojas no comércio lojista.
Você acha que vai ter fila para comprar?
Vai ter fila agora, vai ter fila para comprar um sapato, fila de um quarteirão para comprar um sapato. A loja vai, loja de roupas vai ter 50, 100 pessoas lá dentro, porque abriu a loja e vai comprar roupa.
O dia vai ser muito.
Não é. Pelo amor de Deus, começou muito errado lá atrás e agora está na hora. Acredito particularmente que estaremos progredindo para a fase laranja.
Nós acreditamos vamos aguardar aí. Então, mas hoje tem a Feira do Produtor, das 13 às 19 horas.
Sem coronavírus.
Pode fazer na sexta que não tem coronavírus.
Sem coronavírus.
No domingo tem.
Não, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira não tem.
Não tem.
Gostaria de entender o porquê dessa situação.
E mesmo sendo sexta-feira...
E se houver aglomeração na sexta-feira?
Acontece o seguinte, mesmo sendo na sexta-feira, não tem um movimento que nem como tem no domingo.
No domingo.
Domingo todos estão aí, podem ir na feira. Então os feirantes também estão sofrendo. Ainda bem que tem essa opção de sexta-feira, das 13 às 19 horas. Outro assunto que eu quero falar, que nós comentamos pela manhã, recebi aqui dezenas e dezenas de reclamações. Até quando o município de Monte Alto vai ficar sofrendo nas mãos da CPFL? Eu sei que muitas vezes tem problemas, sim, eu sei que muitas vezes falta energia, porque eles estão aí mexendo na rede e tudo bem. Choveu em Monte Alto ontem?
Choveu.
Choveu muito, de trovão, relâmpago?
Não, choveu, deu uma chuva. Enxurrada. Normal. Não, mas o fato é esse, Moreira.
Embora.
Quando não chove, falta energia.
Meu Deus, quantos bares chegaram sem energia
ontem?
Faz
tempo.
Danificando aparelhos. Hoje pela manhã, uma dona de casa falou, fiquei sem energia durante toda a madrugada, fui sair, o motor do meu portão eletrônico não funcionava. E daí, nós orientamos, faça um boletim de ocorrência, coloca o dia e horário certinho e entra com uma ação para ser ressarcido. Agora, vários bairros ficaram sem energia ontem. E choveu o quê? 10, 15 minutos de chuva. É lamentável o que acontece na nossa cidade. E isso, Paulo, há muito tempo vem acontecendo.
Moreira.
Eu sei que tem vereadores, inclusive o Marcos Manzotti esteve aqui, tomando café conosco, já entrou em contato com um dos diretores da CPFL, para convidar a Perugino no rádio aqui, explicar o que está acontecendo. Mas não é só explicar. Falar, olha, para ter daqui para frente, nós vamos tentar solucionar, diminuir esses cortes de energia elétrica.
Moreira, não, acho que não é o suficiente também, não. O necessário, acho que primordial, seria um raio-x da situação da CPFL na cidade de Monte Alto, dos serviços que são prestados. Se atende a demanda, se atende o que é necessário para a cidade. Por exemplo, as instalações, as estações, subestações aqui em Monte Alto receberam investimentos, a capacidade, a estrutura, o que é que está acontecendo? Ao longo dos anos, isso vem sendo acompanhado, porque não é possível. Quando você tem um sistema funcionando redondinho, o corte de energia elétrica é vez ou outra, né? Agora, de repente, nós temos aí reclamações que vêm quase toda semana. Ou falta energia em bairros, ou num bairro, ou no bairro na área rural, mas falta energia a qualquer tempo, chova ou faça sol. Então, qual é a situação? Qual é a situação das instalações, da estrutura que é oferecida hoje da CPFL e aquilo que existia há 10, 15, 20 anos atrás? Houve evolução, houve investimento? O que é que acontece? Qual o X da questão aí? Porque para justificar, você pode justificar muita coisa. Palavras, papel.
Você vê, mas né? Olha.
Agora, nós vamos trabalhar em cima de fato.
A CPFL vendeu parte.
Sim,
nós sabemos. Chinesa.
Sabemos.
Nós já pensávamos, falamos, agora vai melhorar. Não melhorou. Nós estamos aqui com aquela disputa judicial que era para o município ser responsável pela parte elétrica da CPE. O município não aceitou, porque tem que renovar 100%. O município não aceitou. Ainda está na justiça para ser decidido. Mas até quando? Talvez não é só o Monte Alto que sofre com isso, não. Vários municípios sofrem com isso. Mas a gente precisa encontrar uma solução. Tem que encontrar uma solução. Forma um mau tempo lá em Campinas. Começa a faltar energia aqui em Monte Alto. É lamentável a situação. Para trocar uma lâmpada, o munícipe tem que ligar 5, 3 vezes naquele 0800 e 5, 6 vezes na ouvidoria da prefeitura para trocar uma lâmpada. Coisa que o munícipe paga, a taxa de iluminação. Então, olha, está devendo um bom serviço para Monte Alto, a CPFL. E os microfones estão abertos.
Sempre estiveram, né, Moreira?
Sempre estiveram e vão continuar abertos também. O que nós queremos é encontrar uma solução a pedido dos nossos moradores, que estão inconformados com isso. É lamentável passar a madrugada toda sem energia.
Em outras situações também, Moreira, isso ocorre, é normal acontecer falta de energia. O prejuízo das pessoas, o prejuízo do comércio, pessoas que estão acamadas, pessoas que dependem de equipamentos, né, de refrigeradores para guardar medicação. Quer dizer, a gente nem imagina como essas pessoas, ou quantas pessoas são atingidas e têm prejuízo. E na maioria das vezes as pessoas nem fazem boletim de ocorrência e nem são ressarcidas por isso.
É verdade, é difícil. Agora, precisa sim. Eu estou recebendo aqui lá de Itaiúva. Itaiúva parece que choveu lá uns 20 minutos. Uma chuvinha boa lá em Itaiúva. Nós não agradecemos. Aqui também caiu uma água um pouquinho aí. Tudo bem. Bom, estão dizendo, se o Estado de São Paulo for para a fase laranja, domingo tem a feira do produtor? Não. Porque a fase laranja começa a valer na segunda.
Na segunda-feira.
Na segunda-feira.
Sempre assim.
Então, essa semana continua do jeito que está. Se o Estado de São Paulo for para a fase laranja, já começa a fase a partir da segunda-feira. Certo? Bem, hoje nós vamos receber a secretária da Saúde. Eu tenho aqui várias perguntas a respeito de saúde, da vacina contra a gripe também, tudo. Vou fazer a pergunta para a secretária de saúde, a Ieco, que deverá estar aqui conosco. Comentamos também a respeito de reivindicações dos nossos munícipes, a situação que está ficando complicada para o município de Monte Alto, por causa de muitos desocupados em nossa cidade. E falamos várias vezes esse assunto e vamos falar sempre. Agora já estão arrumando um outro imóvel para colocar esses ocupados, para ter lá sua cama, seu banho, a sua comida, tudo bem. Tem que ir lá. Qualquer bairro da nossa cidade vai ter reclamação. O que nós precisamos também é disciplinar isso. Apesar de ter aí uma ação judicial que obriga a fazer tudo isso, alguns correspondem. Outros não correspondem. Outros aproveitam da situação, são mal criados, ameaçam as pessoas, perturbam as pessoas durante a noite, a madrugada, fica pedindo dinheiro que não precisa, eles não passam dificuldade nenhuma, o que eles precisam, muitas vezes, é de tratamento. Agora, eles precisam querer também se tratar. Precisam também querer se tratar. Está insuportável essa situação no nosso município.
É, nós em outras épocas já fizemos esse comentário, Moreira, de muitos desses desocupados, a própria família já desistiu, não fez, fizeram muitas tentativas, muitas tentativas, assistência social, enfim, não querem sair dessa situação de forma nenhuma, são muito resistentes, complica muito a situação.
Paulo, eles têm direito de ir e vir. Eles têm direito de levar a vida que eles querem. O que nós não podemos suportar é o que alguns deles aprontam na nossa cidade.
Sim, alguns.
Eles têm alguns, não são todos. Alguns. Eles têm direito de ir e vir, dormir na calçada. Tem cama e banho para eles, mas eles querem dormir na calçada, que hoje eu recebi foto que tinha 3 dormindo na calçada lá no Tangará. Tudo bem. O que eles não podem é ameaçar as pessoas de maneira nenhuma, perturbar as pessoas, isso eles não têm direito. E se eles quiserem continuar nessa vida, que continuem nessa vida, mas não perturbar, e nem ficar pedindo ajuda que eles não precisam, pedir dinheiro, de maneira nenhuma. E quando pede, eles têm direito de pedir, a pessoa fala, eu não tenho, agradece e acabou-se, eles ofendem. Principalmente quando se trata de mulher.
Nós temos o pessoal que é de Monte Alto e depois temos os de outras cidades também, que também vêm para cá e aproveitam o que é oferecido aqui na cidade, né?
Que é certo. Ó, o Anderson Bedim de Itaiúba que mandou uma chuvinha gostosa de 20 milímetros lá em Itaiúva. Faltou energia em Itaiúva também ou não? Um abraço para vocês.
São 11 horas e 23 minutos.
Ofertas dessa sexta-feira. Bombons especialidades Nestlé caixa 251 gramas, 7,98. Suco de uva integral Dona Elza, 1,5 litro, 9,99. Batata palito congelada assadinha, 1,5 kg. Palito ou rusca, 8,99. Ponta de peito bovina, 1,28,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência do serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
Olho por olho, 40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savenhago, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Linguiça toscana primeza, quilo no Sabe Ganhe, R$15,90. Feijão carioca Serra Azul, 1 quilo, R$5,75. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$7,45. Escola pacote com 18 latas, 350 ml, R$41,22. Nessa embalagem, a unidade sai por R$2,29. Fraldinha Friboi, peça inteira, quilo no Sabe Ganhe, R$28,90.
Tá Combinado, receita de economia no Sabe Ganhe.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
São 11 horas mais 26 minutos. Nós falamos de manhã, vamos repetir aí, caso de polícia, o que vem acontecendo com o corte de energia no nosso município. Recebemos até aqui um depoimento, né, que estão falando de corte de falta de energia. Alguns anos atrás, eu perdi meu pai. Faltou energia durante a noite. Ele levantou para ir para o banheiro. Só tinha uma vela acesa. Mas ele estava aquele escuro, ele acabou caindo. Quebrou o fêmur. Foi internado. Mas, infelizmente, complicou e ele veio a falecer.
Tá aí.
Outros que têm também medicamento na geladeira. Outros que têm um aparelho, que precisa de aparelho, de energia, sofre durante toda a madrugada. Você muitas vezes precisa ligar um ar-condicionado, um ventilador. Você não suporta aquele calor. Você passa mal durante toda a madrugada. O que nós queremos aqui não é ficar criticando. Nós gostaríamos de uma solução.
Gostaríamos de elogiar.
Uma solução. E falou assim que a CPF teve evolução sim, Moreira.
CPFL.
A CPFL. Teve evolução sim. Subiu.
A do custo, né?
Do custo.
Ah, tá.
Subiu a energia. Para você pagar.
Para cobrar não tem falha.
Certo. Agora, final de semana. Estamos aí com essa pandemia. Por favor, gente, vamos colaborar. Ontem nós entrevistamos aqui membros da Guarda Municipal. 90, 80% eles têm que ficar correndo atrás para atender denúncias de abuso de Covid. Festas clandestinas, aglomeração para lá e para cá. Vamos colaborar. Vamos fazer uma operação para não ter... para não chegar as pessoas nessas cachoeiras nossas que nós temos aqui. É isso que tem que fazer, sim. Porque depois que tem aquela aglomeração, é difícil. Não deixar. Chegou o carro aqui, você não vai poder estacionar nada. Tem que fazer esse tipo. Mas enquanto a polícia está lá, malandros estão agindo aqui. Que poderia ter dado mais segurança. Agora, depende da consciência de cada um. Se não pode ter aglomeração, por que que você vai participar de aglomeração?
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, os condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia. competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11:29. Continua a vacinação, como eu disse, para 69, 70 e 71 anos. Muitas vezes o seu cartão de vacinação está aí marcado para o dia 22, dia 23, segunda dose. Foi antecipado. Se você está dentro dessa etapa de idades, você é só fazer a sua senha online. Se você tiver dificuldades, liga no 3241-3343, eles te orientam. Você pode ir também até na Vigilância Sanitária. Você leva o seu CPF RG. A Vigilância Sanitária fica na Avenida Comendador Castro Ribeiro, 107, onde funciona a Secretaria da Saúde, porque muitos têm dificuldade de entrar, né, no Facebook aí da Prefeitura. Tudo bem, mas olha, pega a sua senha. Se você tem 69, 70 ou 71 anos, que já tomou a primeira dose, você vai tomar a segunda dose. Continua hoje, segunda e terça também. Mesmo que no seu cartão está marcado para o dia 24, por exemplo, já vai ser antecipado. É melhor para você tomar a segunda dose também. Você pode tomar. Muitas vezes no seu cartão da primeira dose, está lá, segunda dose, você vai tomar dia 22 de abril. Mas como foi antecipado, é até melhor, você pode tirar a tua senha e ser vacinado. Hoje não dá mais tempo de você buscar a senha, mas segunda-feira você pode retirar, que tem vacinação na segunda e também na terça, para essa etapa de 69, 70 e 71 anos. Só isso. Quero também explicar que está tendo a campanha de vacinação contra a gripe. São para as crianças de 6 meses até menores de 6 anos. Isso sempre no período da manhã. Mas se a criança está tendo aula online ou os pais trabalham pela manhã, pode levar também no período da tarde. Você dá a vacina sim. Inclusive eu vou pedir até essa explicação à nossa secretária da saúde, que está aqui conosco mais uma vez, a IECO, para falar sobre a situação, o controle e da Covid no município de Monte Alto. Aieco, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, ouvinte da Cultura.
Hoje estamos com...
Parece que toda sexta-feira é meu dia de vir aqui, né, conversar com a população de Monte Alto.
E, mas é bom isso, inclusive com esperança que você está com blusa verde. Isso é muito bom também, tá, Aieco?
É, hoje eu vim de esperança, né?
Tá certo. Continua a vacinação para essa etapa, né? De 69, 70 e 71, a segunda dose, e vai até terça-feira, né, Aieco?
É, até terça ou até a quarta-feira é feriado e na quinta-feira, né? Então, são as vacinas dessa faixa etária. Está acontecendo no Silvio Govone, foi organizado pela Secretaria da Saúde. Não tivemos condições de fazer o agendamento via online, mas distribuímos as senhas na Secretaria da Saúde e todo mundo que está precisando vacinar está sendo atendido. Eu queria aqui, no ar, né, agradecer o empenho da equipe da Secretaria da Saúde na distribuição da senha e da organização, e principalmente a equipe toda de enfermagem, administrativo, sob comando da enfermeira Lenira, lá da Unidade de Saúde Silvio Govone, que tem se feito com muito esmero e com grande empenho, né, toda a vacinação da segunda dose da vacina contra a gripe. Então, eu acho que eu tenho que estar fazendo isso no ar, porque realmente está sendo uma grande colaboração e está acontecendo muito contente, muito organizado,
muito
toda
organizado.
Essa vacinação.
Ter recebido elogios aqui. Tá. Eu estive lá, Nelira até me mostrou a sala, onde algumas pessoas estão levando alimentos. Colaborando também com a campanha da fome aí.
Com a campanha da fome,
pode levar,
né?
Quem tem possibilidade,
quem
levar.
Quem tem possibilidade pode levar, o pessoal está arrecadando. Eu achei uma boa iniciativa, né? E a gente depois leva tudo lá no fundo,
social.
Social, né?
Isso mesmo.
Bom, o que eu queria também falar sobre a vacinação, tem várias notícias aqui para...
Fica à vontade, hein?
Para todo mundo. Então, assim, a questão da vacinação dos professores. Deve ter ficado mais ou menos umas 30 professores sem ser vacinado, que está com o seu QR Code feito, validado. Então, hoje nós recebemos a notícia de que o governo vai, todos esses professores que tiveram seu QR Code validado e não foram vacinados, eles vão disponibilizar essa vacina. Então, quem estiver nessa situação, por favor, procure a Secretaria da Educação, que é ela que vai estar organizando essa vacinação.
Certo.
Desculpa. A questão da previsão de vacina para a faixa etária 65-66, que é 21 de abril, 63-64, 29 de abril, 60, 61 e 62, dia 6 de maio, é uma previsão que o governo estadual e federal está enviando. Eu espero que seja cumprido, mas nós não recebemos nem a confirmação da disponibilização da vacina. Assim que a gente receber a disponibilização da vacina, a gente starta a questão do agendamento. Outra coisa que eu queria esclarecer também. A prefeitura, nós estávamos querendo evitar aglomerações, né? A Secretaria da Saúde, foi até uma ideia do nosso, do Daniel Greco, que trabalha com a gente, de fazer uma plataforma de agendamento. Tentamos, foi desenvolvido. Quando fizemos o teste com os professores, foi um sucesso, deu muito certo o agendamento com os professores. Com a faixa etária de 67 anos, também primeira dose, estava dando certo, mas tinha muita gente com dificuldade e acabou tendo que ir lá na Secretaria da Saúde para fazer o agendamento. E também a faixa etária de 67 anos deu muito certo na questão da plataforma. Quando nós tentamos agendar a segunda dose, começou a ter problemas nessa plataforma de agendamento. Aí foi quando nós tentamos organizar e adaptamos. Então, provavelmente agora, para as faixas etárias dos 60 anos até os 66 anos, nós vamos estar usando o agendamento nessa plataforma. Gostaríamos de pedir desculpas a todos pelo transtorno que ocorreu, né, em termos assim, algumas pessoas acabam ficando bravas, né, porque ficam tentando pela plataforma, não consegue, aí dá erro, aí tem que ir até a secretaria para pegar a senha. Vamos ver se nas outras faixas etárias a gente realmente consegue estar fazendo pela plataforma para ninguém ter que ficar indo até a Secretaria da Saúde e cada um vai fazer dentro do seu celular, né? Vamos tentar alinhar, vamos fazer um teste logo na primeira dose e aí, se tudo correr bem, nós vamos estar com essa plataforma de agendamento, evitando aglomerações.
E facilita, tá? Bem, facilita bastante.
Mas ainda continua o cadastro no Vacina Já, né? Que isso ajuda muito na hora da vacinação. Bom, outra coisa que eu gostaria de estar esclarecendo aqui é a questão que teve alguns questionamentos sobre a dinâmica ou a forma como os nossos técnicos, né, aplicam a vacina ou preparam essa vacina, né? As pessoas olham na mídia, aparecem alguns vídeos de pessoas que vão aplicar vacina e a pessoa responsável não aplica, tiram a dose. E o pessoal aqui tem questionado não a questão da aplicação, porque a gente mostra o que está na seringa e depois realmente a pessoa vê que foi injetado, tá? E sente o que realmente o líquido injetou, porque na hora que o líquido injeta, você sente pelo menos uma dorzinha. Mas o que que acontece? A vacina, ela obedece uma rede de frio, né? Então a gente fala que é a cadeia de frio da vacinação. O frasco, ele tem uma temperatura certa numa caixa de isopor. Se eu, para cada dose que eu for aplicar, eu abrir a caixa, depois eu fecho, aí eu abro a caixa novamente, aí eu fecho. São 10 doses que eu tenho que tirar desse frasco. E todas as vezes eu tiver que abrir e fechar, a variação de temperatura dentro dessa caixa vai ficar muito alta. né? Vai começar a ter, ocorrer variação de temperatura. Essa variação, ela dá uma certa sensibilidade a essa vacina. Ela vai perdendo, com variação de temperatura, a vacina, ela perde a sua efetividade. Então, qual que é a nossa estratégia quando tem campanha? Porque numa vacinação onde eu tenho uma pessoa só para ser vacinada, é lógico, o frasco está lá no freezer ou está na caixa de isopor, eu aspiro e vacino só aquela pessoa. Pronto, acabou. Só que eu tenho uma fila de 500 pessoas, de 50 pessoas, se eu ficar aspirando um por um, eu realmente não vou conseguir vacinar todo mundo. Então, qual que é a estratégia que o pessoal faz? Alguém aspira as 10 doses, coloca na seringa, numa caixa de isopor, onde a temperatura está dentro da adequação que de conservação daquela vacina, e aquela tampa, ela é só aberta para pegar a seringa e rapidinho já é aplicada e fechada novamente. Então, como a fila é grande, o tempo que você mexe com essa vacina, né, lá dentro daquela caixa, ela é menor. Então, eu gostaria que a população entendesse que essa é uma estratégia de vacinação quando nós estamos fazendo em campanha, certo? Diferente de uma sala de vacina, onde você vai tomar, só seu filho vai lá tomar. Então, você vai pegar o frasquinho daquela, aspira a sua dose e volta o frasco novamente. Agora, se eu tiver 10 pessoas e toda hora eu tiver que tirar esse frasco, botar ele para fora, põe de novo para dentro, põe para fora, o que vai acontecer? Esse frasco, ele vai acabar sofrendo variações de temperatura. Então, eu gostaria, assim, que todos que fossem tomar vacina dessem um crédito, né? Porque, realmente, as pessoas estão lá, são todos muito responsáveis, ninguém está querendo dar água, né, para as pessoas, tá certo? Porque na hora que uma vacina, ela começa a sofrer alterações, quando você aplica, é que a gente fala, no fim, ele não tem efetividade nenhuma. Então, é esse esclarecimento que eu vim aqui hoje para dar, porque eu tive muitos questionamentos, teve gente que foi lá reclamar porque que a vacina já estava pronta e pegaram já dentro da seringa, porque a vacina é isso e aquilo. Se alguém precisar de uma aula, que a gente demonstre o frasco, ver como que é, pode ficar lá observando como que é o trabalho. Mas eu creio que não tem necessidade disso, né? E até hoje, nós nunca tivemos ninguém que desconfiasse do nosso trabalho, tá certo? Então, eu gostaria que a população desse esse voto de confiança, porque é a forma que nós temos para realmente conseguir dar andamento na vacina, porque senão a gente não vai conseguir fazer uma vacina de campanha. Vocês, tá?
Aí, então, até dizendo o seguinte, que tem técnico de enfermagem, as enfermeiras que estão lá aplicando, que mostra a seringa antes, dá, depois mostra novamente que a seringa está vazia e coloca aquela seringa numa caixinha que tem do lado ali.
É, porque nós temos que descartar ela adequadamente. Descartar.
Tem pessoa que mostra, olha aqui, ó, tá vendo? Ah. Vacina aqui, o líquido, toma e depois fala, tá aí, ó. Ah, então, a pessoa até agradece.
Porque, na verdade, isso, a gente precisa, mas se você observar, você vai ver que aquela pessoa jogou a seringa dentro daquela caixa, que é o certo que tem que ser feito, tá bom? Eu espero que não... que a partir dessa minha fala comece a não ter tantas dúvidas, porque o pessoal está fazendo questionamento, teve gente que ameaçou que vai não sei aonde, sabe? Eu acho que nós não precisamos disso nesse momento, né? Onde a gente está, todo mundo fazendo um trabalho muito sério, e as pessoas, elas acabam ficando, quem está trabalhando, muito ofendidas, né? Porque as pessoas, assim, pô, estão desconfiando que a gente está fazendo um trabalho, né? Porque na hora que você questiona, você está desconfiando daquilo que alguém está fazendo.
E você nota bem que até em Monte Alto, até agora, não teve fura-fila, não teve nada. Estão sendo respeitadas as etapas, olha aí, Eco.
É, com certeza nós estamos respeitando as etapas. Nós temos questionamentos de fura-fila. Se houve alguma antecipação de dose, que eu creio que se aconteceu, é por conta da vacina que sobrou 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, e a gente, para não perder essa dose, a gente vacina quem a gente de repente está ali numa lista, ou pediu, ou teve uma lista de espera, está dentro dessa lista e a gente está chamando. Porque nós não podemos perder dose de vacina. A gente não pode perder a oportunidade de vacinar.
Certo. Outra orientação que eles estão pedindo. Tem, por exemplo, numa firma um ou dois estão com suspeito de Covid. Não seria bom fazer aquele teste em todos os funcionários dessa empresa?
Na verdade, o teste rápido, na hora,
teste
que,
rápido,
você,
isso que, a gente
na hora
fala.
Que você tem o... Pelo menos o que está indicado é assim, se apareceu alguém com suspeita dentro de uma fábrica ou dentro do serviço, o que a gente orienta? Que depois de 15 dias, nós vamos fazer o teste rápido, porque a gente precisa aguardar o tempo, o período de incubação, para ver se mais alguém aparece com sintoma. Aí depois de 15 dias pode ser realizado o teste rápido. Mas qual que é a recomendação? Todo mundo trabalha normal, usando todas as medidas sanitárias, né? Que é o distanciamento, o uso de máscara, a higienização das mãos, né? Tá certo? E se alguém apresentar sintoma, procura a tenda Covid.
Certo. Certo?
Porque se tiver com sintoma, teve contato, ou precisa ver se, dependendo do tempo do sintoma, né? Porque os primeiros sintomas, de média, 5 dias... E no máximo até 14 dias. Depois de 14 dias, se apresentou sintomas, aí se apresentar muito depois de 14 dias, não foi porque teve contato com aquele caso.
Dá um exemplo simples. Aqui na Rádio Cultura, por exemplo, eu estou com suspeita de Covid. Os meus companheiros de trabalho ficam preocupados.
Ficam todo mundo trabalhando normal.
Normal. Não precisa
normal.
Fazer o teste com
não,
eles já?
Não, precisa.
Não.
Porque se ele teve contato, quer dizer, se eu fizer o teste, não é porque teve contato com você. Se ele der positivo, não foi por sua causa. Certo? Foi por outra causa, se der positivo naquele dia, entenderam?
Sim.
Então, se eu vou fazer o teste porque você estava contaminado, eu só vou fazer o teste depois de 14 dias para saber se aquelas pessoas se contaminaram com você, tá certo?
Certo.
Então, esse é o objetivo. Agora, se a pessoa vai fazer o teste e der positivo hoje, ele não se contaminou com você, concorda? Tá? Então,
certo.
Não tenho a validade de fazer o teste porque teve contato com você.
Olha, eu vi meus pais para vacinar, achei muito bem organizado. Parabéns a todos pela atenção gratificante. Parabéns que continue assim, quando chegar a minha vez também. Agora, é o seguinte, é possível entrar numa lista de espera quando sobram doses? Pessoas têm 47 anos.
Olha, nós estamos dando preferência realmente para as pessoas que não... Que assim, que, ou que são trabalhadores da saúde que foram contratados depois que passou a vacinação dos profissionais de saúde, principalmente em pronto-socorro, em hospitais, tá? Em UTI. Então, esse pessoal não está vindo vacina para eles, não. Então, nessa nossa lista de espera, a gente tem dado prioridade a essas pessoas.
Certo. Eu estou aqui agora eu quero falar um pouquinho sobre a vacina da gripe.
Isso.
Também está tendo vacina da gripe. A vacina da gripe está acontecendo nas unidades de base de saúde, menos no Silvio Govone.
Isso, porque o Silvio Govone, em todas as unidades de saúde, nós estamos vacinando, né, contra a gripe. O Silvio Govone, ele está só para a vacina da Coronavac, né, do Covid. Desculpa, Coronavac é AstraZeneca. Como tem muito mais Coronavac, então ela já virou sinônimo de vacina, né? Mas tem outras vacinas. O que acontece com H1N1, né? Nós temos que pensar que nós temos que vacinar todas as crianças até 5 anos, 11 meses e 29 dias, né?
Certo.
As gestantes e as puérperas. Então esse é o público-alvo. E agora, nessa primeira etapa, são os trabalhadores da saúde. Os trabalhadores da saúde, que vai tomar a AstraZeneca agora em fim de abril, espera 14 dias para depois tomar a vacina. Tá certo? E aí, o que eu quero pedir? Que todos os profissionais de saúde, todos que são considerados profissionais de saúde, procure tomar a H1N1. Por quê? Começou toda essa polêmica que faltou dose para os profissionais de saúde. Faltou, sabe por quê? Porque o cálculo que o governo fez para mandar vacina para os profissionais de saúde foi em cima, sabe do quê? da vacinação H1N1 de 2019, onde Monte Alto deve ter ficado na faixa dos 70%. E eles não mandaram nem o total desses 70% vacinados. Então, aí, como que eles vão fazer o cálculo? Eles não fazem a contagem dos profissionais de saúde, tá? Então, eles não têm um cadastro de todos os profissionais. Eles não vão no Kines ou em algum outro lugar. Eles se basearam na cobertura vacinal do H1N1 de 2019. Se os profissionais de saúde não tomam o H1N1, vai continuar ainda vindo cálculo em cima da base de dados para o Ministério da Saúde, em cima de quem toma H1N1. Então, por isso que é muito importante que todos os profissionais de saúde que ainda não foram contemplados com a Coronavac, tome a H1N1. E todos os que já tomaram a vacina da Covid, e que não é a AstraZeneca, né? Que agora tem uma segunda dose de AstraZeneca para alguns profissionais de saúde. Que não foi a AstraZeneca, por favor, vacine com H1N1. Procure essa vacina, que esse mês, nessa primeira fase, é para os profissionais de saúde, eu já tomei a minha, tá certo? E todos, por favor, façam essa vacinação. Porque o cálculo que o Ministério da Saúde, ou mesmo a Secretaria Estadual de Saúde, faz para mandar a vacina do Covid, é em cima da nossa cobertura H1N1.
Certo. Vamos fazer aqui agora, tem algumas perguntas sobre H1N1. A mãe pegou a filha mais cedo na escolinha, onde é que ela está, e foi na unidade básica de saúde, pois eu vou te mostrar aqui lá na Bela Vista. Chegou lá às 10h30. Não aplicaram, falaram que o atendimento já tinha terminado. E aqui no atendimento, fala que é das 8 às 12 horas. O que ela tem que fazer? Voltar para casa e vai ter que voltar após o almoço para levar a filhinha para tomar a vacina novamente.
Nós vamos estar vendo o que está acontecendo. A gente teve algumas reclamações, sim. Já conversei com a Valéria, que é diretora. Não, eu como secretária de saúde não consigo ver tudo o que está acontecendo.
Por isso você tem.
Mas nós vamos alinhar isso e vamos estar vendo quem é o responsável por essa vacinação e que tem que cumprir realmente o horário que está sendo divulgado. Isso. Tá? Isso é uma das exigências que, de repente, a gente vai estar alinhando e vamos estar verificando.
Foi falado.
Eu comecei a saber dessas reclamações foi ontem, né?
Isso.
Então, ontem que me passaram algumas, e aí ontem foi que me passaram. Peço desculpa a quem teve esse transtorno e que nós vamos verificar e vamos estar alertando e vamos estar chamando a atenção de cada um que realmente isso aconteceu e vamos orientar, né? Vamos orientar para que isso não ocorra. Porque aquilo que é falado, aquilo que é combinado, como eu sempre falo, não é caro, né? Então, se o combinado é que o horário da vacinação vai ser das 7 às 13, ela tem que ocorrer em todas as unidades das 7 às 13.
Você vê, uma pergunta difícil, mas você, com a sua experiência, diz o seguinte, que você confia na vacina, por exemplo, a Coronavac, e na AstraZeneca, é confiável ou não?
Não, eu creio que assim, eu confio em todas as vacinas, né? Mesmo com a questão que estão falando que pode dar, porque o que que acontece, né? Toda vacina, ele é um imunobiológico e ele pode dar alguma reação, sim, no organismo de cada pessoa, tá? Mas o número de reação, ela é muito pequena, tá certo? Perto do benefício. Aí, o que que aconteceu? Em países que usaram só a AstraZeneca, E, por exemplo, é diferente de eu fazer 500 doses de vacina e fazer 1 milhão de doses de vacina, né? Com 500 doses, eu tenho uma população bem menor. Então, assim, a possibilidade de alguém dentro dos 500 apresentar uma reação mais grave é bem menor do que quando eu fizer 1 milhão de doses, tá certo? Então, com 1 milhão de doses, eu vou encontrar alguém que realmente, de repente, pode fazer um evento adverso mais grave, tá?
Certo.
Mas eu confio nas duas, sim, porque se eu não confiasse, eu não ia nem deixar o pessoal estar aplicando, né? Eu confio na Coronavac, sim, eu acho que o Butantan não iria Eu trabalho na Secretaria da Saúde há mais de 40 anos, eu conheço as pessoas que trabalham na Vigilância Epidemiológica do Estado e mesmo as questões do pessoal que trabalha no Butantan, porque todas as vacinas do Brasil praticamente saem do Butantan, né? A vacina da gripe, tem várias vacinas que saem do Butantan, que são colocadas disponibilidade para as pessoas. E as pessoas são técnicas, as pessoas são muito responsáveis. Certo. Ninguém vai colocar alguma coisa que possa trazer um prejuízo em massa.
E tem órgãos competentes que analisam também.
E órgãos competentes que analisam.
Claro.
A única coisa que eu gostaria mesmo de estar esclarecendo para as pessoas é que, mais uma vez, Moreira, eu não tenho a Secretaria da Saúde, né? A Secretária da Saúde e a ECO, a prefeita Maria Helena, nós não temos como colocar pessoas para vacinar que não esteja dentro do grupo que o governo está mandando, tá certo? Então, a todas as normas técnicas que veio, tudo que aconteceu, nós seguimos. Não tem, não adianta as pessoas falar, mas fulano precisa tomar, mas ciclano precisa ser, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo, quer dizer... Precisar, eu sei que precisaria. Só que, se o governo não manda a vacina, como é que eu vou fazer e garantir que essa pessoa tome a vacina? Tá certo? E se eu aplico uma dose de vacina, eu tenho que garantir a segunda dose se não estiver dentro do grupo que o governo mandou.
Deixa eu fazer uma pergunta aí, porque isolamento vai dar um estresse em todo mundo. Certo? A pessoa já tomou a segunda dose. Quanto tempo ele tem que ficar sem tomar uma bebida alcoólica? Vamos tomar uma cervejinha aí, vai. Tomou já a segunda dose. Então, hoje tomou a segunda
agora,
dose.
Agora, quem falou que precisa ficar sem beber para tomar vacina, né?
Aí é que tá isso, eu gostaria.
Vamos lá, cada um fala uma coisa, né? Eu sempre falo. Aí veio um amigo meu e falou, ei, como eu vou tomar vacina, mas hoje eu posso tomar uma cervejinha? Eu falei, mas você só não pode tomar o tanto que amanhã você não consiga acordar para tomar a vacina, né? O que a gente fala? É lógico, toda bebida alcoólica, ela altera o seu sistema, quer dizer, ela vai te dar uma alteração no seu organismo, né? Mas, normalmente, a questão de não beber é mais quando você está fazendo tratamento com anti-inflamatório e antibiótico, porque isso, sim, o álcool interfere. Na vacinação, o que eu sempre recomendo? Se você puder, não beba. Mas depois que você já tomou também, o seu sistema imunológico, ele vai estar respondendo àquela vacina, tá certo? E se a bebida alcoólica, se você vai tomar uma cervejinha ou outro, não vou falar para você, vai lá e bebe à vontade. Se você puder ficar sem, tudo bem, mas agora se você não puder, eu acho que...
É melhor evitar uns dias, a verdade é essa, dois, três dias aí,
não tudo vai, bem. É bom, economiza, né? Não precisa tirar a máscara para beber, certo? E tudo isso. Enfim, é aquilo que eu falo, é da consciência de cada um, tá certo? Mas eu acho que assim, não é porque você é alcoólatra, né? E você vive bebendo e você vai deixar de tomar vacina. Não, você vai tomar vacina.
Eu tenho perguntas aqui dos ouvintes. Aí, a respeito de quem testou positivo, como saber se já está curado? Tem acompanhamento disso?
Então, aí vamos lá. Nós estamos curados, a pessoa depois que passa o período de transmissão e tudo, como que ela vai saber que ela está curada, né? Então, nós estamos... Essa é uma boa novidade, hein? a secretaria, eu reuni com uma equipe, né? E com o doutor Joaquim. Nós vamos montar um ambulatório pós-Covid, tá? Eu acho que, assim, o HC já montou. Em Jabuticabal já tem. A gente tem alguns municípios que já está montando. E eu acho que... A gente tem que copiar os bons exemplos. Então, nós estamos organizando. A partir da semana que vem, a gente já está vendo. Todo mundo que tiver alta do hospital, nós vamos estar acompanhando. A gente está tentando montar uma equipe multiprofissional. Vamos envolver também a Secretaria de Esportes aqui do município. E vamos estar tentando, né? Vamos aprender fazendo o atendimento ao pós-Covid, tá certo?
Isso
então
é
nós
bom.
Vamos fazer, é, não existe assim, é isso que vai acontecer, é assim que vai ser, porque nós não sabemos, nós vamos aprender fazendo. A gente tem noção do que precisa ser feito, mas nós vamos aprender fazendo. Então, é uma iniciativa, eu pensei nisso, joguei para a equipe, eles compraram a ideia, né? E venho pensando nisso, é que essa semana, assim, no começo da semana eu não estava muito boa de saúde, e aí meu pensamento não estava muito bom. Mas na semana passada eu vi uma reunião da CIR, né, de Ribeirão Preto, onde foi apresentado o tratamento pós-Covid que está sendo feito no HC. Aí eu fiquei pensando que o HC não vai conseguir absorver nossa população, tá certo? E depois eu vi o exemplo de Jabuticabal numa reportagem que teve na EPTV. Aí eu falei, não, vamos pensar e vamos fazer, vamos imitar. O que é bom a gente tem que imitar, a gente tem que copiar sim, né? Então vamos copiar os modelos e vamos fazer aqui em Monte Alto. Joguei para a equipe, conversei com duas ou três pessoas essenciais, juntei todo mundo ontem e a gente já startou o nosso ambulatório pós-Covid, que se Deus quiser, a semana que vem, junto com o Dr. Joaquim, nós vamos começar a fazer lá no Silvio Govone e junto com a equipe do EMAD, que vai fazer o atendimento domiciliar.
Tá certo. Você vai falar com as unidades de base de saúde que algumas reclamações a respeito da vacina da gripe. Porque é o seguinte, os pais só podem ir após o almoço levar a filhinha. Pode ser vacinado também após o almoço. Certo?
Certo, nós já orientamos. Que, porque assim, vacina
foi,
é o
foi
seguinte.
Levar né, e falaram que não, que criança tem que ser de manhã. O pai não pode ir de manhã, por causa do trabalho. Falou, vou no período da tarde. Eles não podem tomar a vacina, criança?
Não, então. Se aconteceu isso, por favor, faça a reclamação por escrito, só para eu ter também. Escreve.
É.
Eu acho que quando escreve e relata, para a administração tomar uma atitude, fica um pouco melhor, tá certo? E a gente vai estar conversando, hoje eu já vou pedir para a Valéria, segunda-feira de manhã, segunda-feira, hoje à tarde mesmo, vou passar em todas as unidades, se der tempo para eu fazer isso, e vou conversar com cada unidade. Gostaria de saber qual unidade que isso tá tendo problema, para realmente eu chegar na unidade para não generalizar, né?
Certo.
Então, ver qual unidade que mais está acontecendo isso para eu realmente poder estar tomando alguma medida com o pessoal.
Certo.
Tá certo?
No boletim de ontem, aí é para a gente encerrar aqui, nós temos leitos exclusivos no SUS para a Covid, tem 8. Tem 10 ocupados. Leitos da UTI no convênio para a Covid, tem 8 e tem 14. Nós estamos com 24 e tem 16, porque nós estamos com muito pacientes de fora. Nós temos pacientes de Montreal, você tem conhecimento?
Não,
estão internados no UTI na região?
Não é isso.
Hã?
O que está acontecendo, né? A Santa Casa, quando você coloca que você tem 8...
De convênio.
E
14 estão ocupados.
14 ocupados, é o seguinte, é o que está dentro do nosso banco de dados. A Santa Casa montou mais leito e tanto a Unimed também montou mais leito.
Certo.
Tá certo? Então, na verdade, para o SUS a gente tem 8, tem dia que a gente ocupa 10, ocupa 12, tá? Porque
certo.
É o que a gente precisa. Então, na verdade, depois esses leitos que o SUS ocupou, a gente vai pagar através de ofício, porque foi um excedente, tá? Que é o governo federal paga só 8 e depois a gente paga o excedente.
Sim.
E a Santa Casa montou mais leito e a Unimed também. Tem pacientes de fora, sim, mas muito pouco. Todos os pacientes praticamente que estão, ou são do convênio do Sistema Vida, ou são nosso do SUS, ou são da Unimed, tá? E são todos de Monte Alto. Não vão pensar que não tem paciente de Monte Alto internado, não, porque tem de monte.
Tem,
tá?
Né?
Nós continuamos, vamos voltar à Covid, né? Continuando numa situação crítica. A região... assim, era 160, 170, aguardando vaga na Cross, né? Hoje continua 104, 105, diminuiu um pouco, mas não vão pensar que as coisas melhoraram, não, tá? O que acontece, assim, diminuiu o número de casos positivos, mas os casos graves continuam ainda. Então, nós temos que continuar essa vigilância. Eu acho que Monte Alto, pessoal, eu tenho observado, não sei se é uma visão só minha, mas eu tenho, assim, percebido que as pessoas estão usando mais máscara, que uma grande parte comprou essa NK95, né, para que protege mais, e eu tenho orientado para usar isso principalmente em ambiente fechado. A nova variante, ela está aí, né? Hoje eu vou falar um pouco mais calmo, porque hoje eu já não estou tão brava como eu estava na semana passada, porque semana passada eu estava numa situação de estresse, onde eu não estava aguentando tudo que estava acontecendo. Quando eu penso, eu ainda choro, né? Mas eu falei que eu vou chorar menos agora, porque também as pessoas, é aquilo que eu falei na quarta-feira. Hoje, todo mundo sabe como que pega o vírus, certo? Como ele circula e onde ele está, né? Que a gente tá certeza. Então, os lugares onde você pega são no supermercado, nos lugares mais fechados, que estão tomando todos os cuidados, mas você não tem quase controle de quem entra, você não sabe quem são. No seu local de trabalho, você está sempre com o seu colega, tá certo? Então, você conhece mais ou menos o que ele faz. Agora, no supermercado, você não sabe se a pessoa tem sintoma, apesar da pessoa ver temperatura, mas de repente ela pode estar sintomática e estar transmitindo. O vírus é esperto, gente. O vírus, ele precisa de muita gente para poder estar transmitindo e para fazer as mutações dele, tá certo? Então, ele está aí em todos os lugares. Então, se você usar máscara, aí fica um questionamento, será que máscara funciona ou não funciona? Funciona, porque senão a gente estava tudo perdido, né?
É,
tá certo? Então a máscara funciona. Usar álcool gel funciona, sim. Lavar a mão funciona mais ainda, né? Porque se você conseguir lavar a mão com água e sabão, realmente você consegue remover o vírus. E tirar o costume de passar a mão no rosto, né? Principalmente no olho e no nariz e na boca, tá? Então isso funciona. Então todo mundo sabe como que pega e onde que pega. E continua ainda aquele alerta. Distanciamento social é necessário? É necessário. Não vamos aglomerar, não vamos fazer festinha. Porque assim, eu fico, tem hora que eu não entendo essa questão do brasileiro, né? Aí vai todo mundo lá pra cachoeira, pronto, vai vir aquele rolo lá, e toda semana alguém falando pra mim que foi um monte de gente pra cachoeira, e aí que faz? Não vai, fica em casa, pelo amor de Deus, né? Deixa pra ir pra cachoeira na hora que o perigo passar. Aí, então, tá tendo churrasco não sei aonde, tá tendo festa clandestina não sei aonde. Gente, pra quê? Me conta. Pra, de repente, alguém tá com o vírus e você pegar? É isso? Pra isso que você quer ir lá?
E levar pra casa.
E pra levar pra casa também, pro seu pai, pra sua mãe, pra todo mundo? E depois aí chega lá e continua vaga zero nas UTI. Entendeu? Na hora que eu falar assim, bom, aí na hora que eu falar tem 10 vagas, você vai querer pegar pra você ser o ocupante da UTI? Para você ser entubado? É isso que você quer? Então vamos tomar cuidado. Porque de 100 casos, com certeza, 4% vai precisar de UTI, sim.
Certo.
E 7% vai precisar de enfermaria. E dos entubados, 80% vai morrer. Tá certo? É essa a estatística. Não tem outra. Né? E a gente está vendo isso acontecer, tanto aqui quanto na região. E eu fico muito preocupado. Então, eu continuo alertando. Não está numa situação confortável. Estamos melhores, mas não está confortável. Eu acho que a população de Monte Alto, ela tem feito sim a lição de casa, mas tem muita gente que ainda não está fazendo a lição de casa. Espero não encontrar você que não está fazendo a lição de casa lá no nosso pronto-socorro. Só isso que eu espero, né? Eu rezo todo dia para todo mundo não pegar Covid. Porque assim, quanto menos gente pegar Covid, menos trabalho eu tenho no meu pronto-socorro. Porque a única coisa que eu não quero, eu montei uma estrutura que eu falei assim, eu quero não usar nunca, tá certo? Comprei 2 altos fluxos, comprei cama elétrica agora, tá certo? Então, o pronto-socorro tá lindo, maravilhoso. Tem cama elétrica, tem 2 altos fluxos, tem 2 respiradores novos, vai chegar mais 2 respiradores novos, tá certo? E a gente tem tudo, a gente tem conseguido comprar os midazolam, a gente tem todos os equipamentos lá e uma equipe muito boa trabalhando. Então, assim, quanto a isso, a gente montou toda essa estrutura não querendo usar, mas se precisar usar, estamos lá. Mas só que você, por favor, fique em casa, faça isolamento, use máscara para a gente não precisar usar. Tá certo?
Certo.
Porque a gente vem e se tiver vaga na UTI, vamos usar com gente de fora, não gente daqui, tá? Eu até prefiro. Por quê? Porque simplesmente eu não estou tendo caso grave dentro de Monte Alto.
Valeu pela sua explicação. Muito obrigado, Maieco. E para as mães que estavam reclamando aí sobre algum desencontro na vacina da gripe, pode ter certeza que ela vai falar com a diretora da saúde também e esses problemas serão solucionados. Um abraço, Maieco. Um bom final de semana e um bom trabalho para você.
Ai, obrigado, João. Acho que eu até extrapolei o horário, né? Mas, enfim, eu sempre acho que eu preciso dar essa mensagem. E muito obrigado sim. ao João e muito obrigado ao Vinte da Cultura.
Nós voltamos já já.
Tudo combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Savinhago, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Linguiça toscana primeza, quilo no Sabe Ganhe, R$15,90. Feijão carioca Serra Azul, 1 quilo, R$5,75. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$7,45. Escopa Cótico, 18 latas, 350ml, R$41,22. Nessa embalagem, a unidade sai por R$2,29. Fraldinha Friboi, peça inteira, quilo no Sabe Ganhe, R$28,90.
Tá Combinado, receita de economia no
Sabe Água. O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole, seto moído, quilo R$32,99. Bisteca suína, quilo R$14,99. Filezinho de frango empanado, cada 100 gramas, R$1,99. Pizza Seara, Turma da Mônica, 380 gramas, frango com requeijão, R$7,99. Biscoito recheado Liquido, 135 gramas, R$1,39. Limpador perfumado Cif Perfumes, 450 ml, R$3,29. Shampoo suave, R$3,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Boa tarde. Ontem o presidente do Senado leu a lista dos integrantes da CPI da Covid. São 18. São 11 titulares, né? E os outros são reservas. Em primeiro lugar, reserva em primeiro lugar, primeiro suplente, senador Jader Barbalho. Provável relator titular da CPI, senador Renan Calheiros. Aí eu pergunto, se vão investigar a verba federal que vai para os estados, quando investigarem verba federal que for para o Alagoas, para o estado de Alagoas, como é que fica o relator? Se for investigar a verba federal que vai para o Pará, como é que fica o pai do governador? Como se sabe, o pai do governador do Pará é Jader Barbalho, o pai do governador de Alagoas é Renan Calheiros. Como é que fica isso? E se estão os pais de governadores que podem ser objeto de investigação, por que não está o filho do presidente que vai ser objeto de investigação, que é o senador Flávio Bolsonaro? Então tem coisas estranhas. O senador Cajuru está bufando de raiva, inclusive saiu do partido dele, porque foi ele que causou tudo isso, recorrendo ao Supremo, mas ele não está na comissão, né? O pessoal da comissão não indicou, inclusive porque ele está saindo de um partido, indo para o outro, quem indica é o partido. E ele que provocou essa imposição do Supremo, mas é uma imposição que não é brincadeira, não. É de pai austero. de dizer para o Senado, olha, não quero saber se vai abrir, nem quando vai abrir. Isso compete a mim e não a vocês, senadores. Vocês podem decidir se vão fazer presencial ou não. Foi isso que o Supremo decidiu. Supremo inteiro. Imposição. E o Senado respondeu sim, senhor. Só faltou o beijamão. É incrível. A Câmara já tinha passado por isso na hora da prisão do deputado, que continua preso. Nós somos um país que tem um deputado preso. Não sei por que crime, né? Porque ele é inviolável por palavras. E um jornalista preso também, não sei por que crime, porque a liberdade de expressão está lá na Constituição. E então essa CPI... E agora eu vejo declarações do senador Tasso Gereissati, que a gente nota que a coisa está encaminhada, é para a eleição do ano que vem, para ver se enfraquece o presidente Bolsonaro para a eleição do ano que vem. O pessoal está desesperado. Ciro Gomes, como a gente sabe, é defendido por Tasso Gereissati, que é integrante da comissão. Então vai ser uma CPI, acho que não vai ser técnica, não. Vai ser essencialmente político-eleitoral. Vai servir de palanque. E deve ser instalada na quinta-feira da semana que vem. Bom, vamos adiante outro caso. A presidente Dilma foi isentada da culpa da compra da refinaria enferrujada de Pasadena, no Texas, por 8 vezes o valor que ela tinha um ano antes. Ela era presidente do Conselho de Administração da Petrobras como ministra de Minas e Energia, e o TCU disse que a responsabilidade é da diretoria executiva e não do Conselho de Administração. Mas eu digo, se o Conselho de Administração tivesse dito não, é um mau negócio, não sairia o negócio. Mas, enfim, é o que o TCU decidiu. José Sérgio Gabriele, que foi presidente da Petrobras durante longo tempo no governo Lula, é que vai ser responsabilizado, tem multa, tem indenização, algumas centenas de milhões de dólares. Ele e a diretoria executiva. Só para lembrar, ele foi o coordenador da campanha de Fernando Haddad, agora para presidente da República. Bom, o presidente Bolsonaro esteve na passagem de comando lá em São Paulo e disse que as Forças Armadas, dentro da Constituição, não medirão esforço para garantir essa liberdade, a liberdade que é característica do povo brasileiro. Ele disse a mesma coisa faz aí uns 20 dias, contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. Né? Aí eu estou contando isso porque um deputado, parece que não entendeu o óbvio, né? Acionou o Supremo, e o ministro Marco Aurélio deu 15 dias para o presidente explicar que história é essa de Forças Armadas garantindo a democracia e a liberdade. Está lá no artigo 142, né? Além da defesa da pátria, a garantia das instituições, da lei e da ordem, né? Está lá escrito, meu Deus do céu, que coisa incrível. Bom, o presidente depois foi a Aparecida, ganhou a imagem da padroeira do prefeito, o prefeito contando que tem 80% da população está desempregada, e o presidente voltou a falar em liberdade, dessa vez a liberdade de praticar a religião, né? Porque recentemente, como a gente sabe, o Supremo deu poderes a prefeitos e vereadores, a prefeitos e governadores, de decidir se você pode ir ao culto, à missa e tal. Ele falou nisso. Falou que o povo brasileiro tem que ter o direito de praticar a sua religião. Bom, por hoje é isso. Aproveitem o fim de semana. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole, seto moído, quilo R$32,99. Bisteca suína, quilo R$14,99. Filézinhos de frango empanado, cada 100 gramas, R$1,99. Pizza Seara, Turma da Mônica, 380 gramas, frango com requeijão, R$7,99. Biscoito recheado Liquido, 135 gramas, R$1,39. Limpador perfumado Cif Perfumes, 450 ml, R$3,29. Shampoo suave, R$3,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado,
panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este hábito irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
12:22.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira, 16 de abril de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Rodrigues, Cabo Edilmar e o Cabo J. Barcelos. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, quem não respeita a sinalização, acaba ficando pelo acostamento.
Fala tudo!
Por volta das 17 horas de ontem, quando o Rei dos Astros já ia descambando lá longe no horizonte, o jovem Felipe Eduardo Righetti Zaccaroni, de 27 anos, na flor da idade, ele pilotava uma motocicleta Yamaha modelo Teneré, na cor azul de Sertãozinho, cidade que fica na micro região de Ribeirão Preto. O belo e lindo brinquedo transitava pela SP 328, rodovia Alexandre Balbo. Quando chegou no quilômetro 330, mais 700 metros, no anel viário em Ribeirão Preto, ele perdeu o controle da direção e colidiu na traseira de um caminhão Mercedes-Benz de Limeira, caminhão tanque carregado com combustível, conduzido por Adir Ferreira Dutra. O caminhoneiro nada sofreu. Porém, com a violência da pancada, a motoca tombou naquele chão preto. Felipe sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. No quilômetro 330 da rodovia Alexandre Balbo, lá no anel viário em Ribeirão Preto, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Ribeirão Preto. A triste missão foi designada aos rodoviários a grande dupla de dois, Cabo Berce e o Cabo Aloysio. Eles compareceram no local, registraram a ocorrência e prestaram ao jovem Felipe Eduardo Righetti Zaccaroni, de 27 anos, sua última consciência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, honestidade é um presente caro. Não espere isso de pessoas baratas. Bom fim de semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 26 minutos e 40 segundos. Vamos falar de Campeonato Paulista. Tem clássico Palmeiras e São Paulo. Rodada do fim de semana dos principais campeonatos estaduais. Quem chega com as informações é o repórter Humberto Ferretti.
Sexta-feira de clássico pelo Campeonato Paulista. 10 da noite no horário de Brasília, tem Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Duelo entre times que vivem situações opostas e curiosas. O Verdão ganhou tudo em 2020, mas está pressionado após perder os títulos da Recopa e da Supercopa. Enquanto o São Paulo, que não ganha nada há muito tempo, vive uma boa fase e tem a melhor campanha do estadual. Desgastado, o Palmeiras deve poupar atletas. Enquanto tudo indica que o tricolor, cujos titulares descansaram quarta-feira contra o Guarani, terá força máxima. Também nesta sexta, mas às 8 da noite, tem Corinthians e São Bento, Ponte Preta e Santos. E alguns desses times, com um calendário bastante apertado, voltam a campo de novo, já no domingo, quando tem Botafogo e Palmeiras, Santos e Inter de Limeira, Corinthians e Ituano. No Campeonato Carioca, a vitória de ontem do Vasco por 3-1 no clássico sobre o Flamengo esquentou as coisas. Há duas rodadas do fim da primeira fase, o Fluminense, último time do G4 com 16 pontos, disputa uma vaga na semifinal com Vasco e Botafogo, que aparecem logo na sequência com 13 e 12 pontos. Neste sábado, 4 da tarde, tem um clássico decisivo entre Fluminense e Botafogo. Às 9:05 da noite, o vice-líder Flamengo visita a Portuguesa. E no domingo, às 6:30, jogam Boa Vista e Vasco. O Campeonato Mineiro também está a duas rodadas do fim da primeira fase. O líder Atlético Mineiro já está classificado para a semifinal e vai encarar o Boa Esporte, domingo, 16h, no Mineirão. E os demais times do G4 podem garantir a vaga no fim de semana, se outros resultados ajudarem. São o América, que no sábado às 5h30 recebe o Coimbra, o Tombense, que no domingo às 10h visita o Uberlândia, e o Cruzeiro, que também no domingo, mas às 11h, visita o Pouso Alegre. Para fechar, no Campeonato Gaúcho, o líder Internacional, com 20 pontos e que já atuou nesta rodada na quarta-feira, não joga no fim de semana. E o Grêmio, segundo colocado, com 17 pontos e duas partidas a menos, pode assumir o topo. Nesta sexta, 20h, o Tricolor visita o Caxias para um jogo atrasado da primeira rodada. E no domingo, no mesmo horário, ele recebe o Novo Hamburgo em duelo válido, aí sim, pela rodada do fim de semana.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.